As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Quatro pessoas foram detidas pela polícia judiciária por suspeitas de estarem na origem do tiroteio que ocorreu no bairro 1 de Maio a 3 de Junho último. Disparos esses que, recorde, foram feitos contra uma habitação e ainda contra uma viatura que sofreu evidentes danos, sendo que uma pessoa sofreu um ferimento ligeiro. Confirma-se desta forma a indicação avançada pela ERTS, que na altura, citando fonte policial, deu conta de que quatro pessoas tinham sido identificadas como as suspeitas pela prática daquele episódio de criminalidade da extrema violência. A operação Nabância, assim designada pela Polícia Judiciária, decorreu entre a madrugada de quarta e manhã desta quinta-feira. No esclarecimento enviado para a ERTS, a PJ refere que os crimes terão sido movidos por quesilhas de vizinhança. Os detidos têm idades entre os 29 e os 45 anos, possuem antecedentes criminais e um deles já cumpriu pena de prisão. Foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a dois deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos entre todos os intervenientes. José Augusto Rodrigues e Manuel de Oliveira tinham 72 e 83 anos, respectivamente, quando desapareceram e não mais foram encontrados. O primeiro, residente em Tomar, na localidade de Sem Soldos, foi visto pela última vez a 13 de junho de 2016. Apesar da família nunca ter baixado os braços, a verdade é que as sucessivas buscas que têm decorrido nunca deram nas desejadas respostas. Até foi feito um percurso até Fátima, mas também aqui sem sinais que pudessem encaminhar as autoridades para o paradeiro de José Rodrigues. Por sua vez, Manuel de Oliveira, residente em Orém, desapareceu nas urgências do Hospital de Abrantes numa situação de veras estranha e com muito por explicar. Tinha sido transportado para aquela unidade em março último devido a uma infecção pulmonar. Terá recebido alta já à noite e a longa e, como não quis ali permanecer, aceitou boleia. Terá sido visto pela última vez no concelho de Torres Novas. Cerca de 4 meses envolvidos, a família continua também sem respostas sobre aquilo que aconteceu e nem da parte do hospital voltou a haver qualquer contacto. Em ambos os casos, as autoridades e ainda bombeiros bateram terrenos, procuraram explicações e pistas, mas nunca apareceram certezas. Curiosamente, nenhum dos dois aparece na lista de desaparecidos da Polícia Judiciária.
Rádio F, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, enviaram ao Ministro da Saúde uma iniciativa parlamentar a pedir a rápida publicação da lista de especialidades carenciadas para os hospitais do Distrito. Segundo Duarte Marques, esta lista permite aos hospitais aplicar os incentivos à contratação de médicos previsto no regime de incentivos às especialidades em zonas carenciadas, que tem sido decisivo para atrair os profissionais para Santarém e para o Médio Tejo. Sem esta arma, é difícil trazer médicos, alertou o social-democrata. O texto sublinha ainda que, sem a publicação deste despacho, que é anual, os hospitais não podem propor aos médicos que estão e cujo contrato está a expirar ou que querem vir para os hospitais do distrito este tipo de vantagens que têm sido decisivas na sua tomada de decisão. A ERT já falou com Duarte Marques, deputado do PSD, começou por explicar quais os incentivos que estão em causa.
Vamos lá ver, são sobretudo financeiros. No passado, há um regime especial que foi criado ainda no tempo do governo de Passos Coelho, que permitia pagar nestas zonas, nestas regiões do país, mais dinheiro aos médicos para irem para estes hospitais. Depois, o governo de António Costa e deste ministro melhorou e aumentou ainda mais as condições, tem a ver com a remuneração, com férias, com uma data de incentivos de carreira, que permite que estes médicos tenham maior interesse em vir para estes hospitais e, portanto, faz a diferença. Estamos a falar de verbas que ao final do mês podem ser de 1.000 e 1.500 euros por mês a mais do que o restante, os médicos ou nas restantes regiões.
E então esta não publicação, este adiamento da publicação, o que é que poderá causar?
Não, por um lado, aqueles que vieram ao abrigo deste tipo de contratos e de incentivos, que foram vários, quer no Médio Tejo, quer no Hospital Distrital de Santarém, estão a renovar os seus contratos e, portanto, para ficar, querem manter este tipo de nível salarial. Por outro lado, há médicos que fizeram a especialidade ou estão a terminar a especialidade e, entre voltarem para Lisboa ou irem para Coimbra ou para outros hospitais, aqui a diferença salarial pode fazer a diferença para os manter cá. Foi assim que se conseguiu manter alguns nos últimos anos que terminaram a especialidade nestes hospitais. E, portanto, numa zona em que é muito difícil atrair médicos, este robustamente salarial em termos de condições, permite manter os que já cá estão e trazer mais gente para estes hospitais, porque os hospitais, no fundo, precisam de incentivos para os poder ajudar a ficar ou a vir para cá. Este atraso na publicação coloca em risco quer os que já lá estão, quer aqueles que poderiam vir por estes incentivos. E, portanto, nós, após as visitas que fizemos a Santarém e a Torres Novas, com as duas administrações, foi-nos dito, e é sempre uma coisa boa de ouvir, pelos diretores clínicos, que era muito importante que os deputados do PSD, tal como fizeram no ano passado, voltassem a insistir com o Governo para publicar esta lista, porque no ano passado foi decisiva para manter alguns médicos. E, portanto, nós estamos, no fundo, a repetir o que fizemos há um ano atrás.
Há alguma explicação lógica que possa justificar este atraso?
Eu imagino que a Comissão de Saúde tem, como todos sabemos, muitos, muitos problemas, e este é mais um deles, e portanto este tenha ficado para segundo plano. Eu quero recordar que no ano passado nós questionamos o Ministro sobre isto, pedimos até mais algumas especialidades para o Hospital de Santarém, que não estava incluído, só estava ao meio do Tejo, e na altura, é justo dizer, o Sr. Ministro da Saúde reagiu muito bem e ajudou a resolver o problema, e portanto desta vez eu quero crer que não se trata mais do que um esquecimento ou de um atraso normal.
Um homem de 49 anos foi detido em Santarém pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de violência doméstica, numa operação desencadeada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares apuraram que durante a relação o suspeito sujeitava a sua companheira de 34 anos, bem como o seu filho menor, a maus tratos físicos e psicológicos, o que culminou no cumprimento de mandado de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Torres Vedras, ficando sujeito às medidas de coação de não contactar com as vítimas, bem como apresentações semanais em posto policial.
Rádio Web, informação.
Numa altura em que está a assinalar 28 anos desde que foi ordenado sacerdote, o padre Mário Duarte foi recentemente nomeado como vigário de Tomar, ou seja, o bispo José Traquina Maria decidiu manter a confiança no desempenho destas funções para o ano pastoral de 2018-2019. São já 7 anos enquanto vigário na Vigararia Nabantina, uma missão de coordenação de todos os párocos. Em entrevista à ERTE, o padre Mário Duarte disse-nos que estava preparado para ser substituído nesta responsabilidade, mas, por outro lado, recebeu a notícia de nomeação com muita satisfação, uma vez que, garante, continua com total disponibilidade para ajudar a construir tudo aquilo que de bom tem sido feito.
Aquilo que o nosso bispo pretende, não é? Depois de 7 meses, penso eu, é estar em sintonia com aquelas que foram as propostas do Dom Manuel Paulino e continuar mais ou menos nessa mesma linha. Especialmente naquilo que diz respeito às ideias de sinodalidade como critério de vida pastoral na vida da diocese. Depois, penso que os nomes, tal como foram publicados, correspondem mais ou menos às expectativas que existiam dentro da família diocesana no que diz respeito aos padres. Eu, por mim, estaria disponível para ser substituído. E penso que talvez alguns dos meus colegas pensem o mesmo. De qualquer maneira, penso que é normal que depois de 7 meses o nosso bispo, cerca de 8 meses, o nosso bispo tenha preferido dar continuidade do que propriamente fazer alterações que pudessem de algum modo prejudicar esta ponte entre o bispo Dom Manuel e o Dom José, o atual bispo.
Quando o Sr. Padre diz que estaria disponível para ser substituído, isso quererá dizer que o seu trabalho e nessas funções precisas, como é óbvio, já está direcionado, já está feito, ou não? Ainda há aqui muito para continuar a fazer todos os dias?
Ah, não, há muito para continuar a fazer. Isto é mais em termos da responsabilidade, porque já são mais de 7 anos que sou o vigário desta vigararia e isto significa total disponibilidade. Se o nosso bispo acha que pode confiar em mim, muito bem. Eu continuarei a exercer este munus tal como me é pedido. Mas pessoalmente não me importa nada de ser um mero pároco, que é para isso que eu nasci, não é? É ser pastor. E então, o trabalho do vigário em si mesmo é mais a coordenação de todo o serviço de paroquialidade dentro da vigararia onde trabalha. É como tornar qualquer coisa do género. Façamos todos o que é muito desafiante, passamos todos, isto é, a envolver todos os padres num tipo de pastoral que quer ser a luz do mundo e a sal da terra. Portanto, é uma missão que tem mais a ver com o ser do que propriamente o ter. E como membros de Cristo, como cristãos, com sentido de pertencer à Igreja, concretizado na vida da Diocese, eu penso que a diferença entre o trabalho que exerce um vigário e o trabalho que exerce qualquer outro parco é muito semelhante. Aquilo que se exige é que o parco, o vigário, de facto, ajude todos os outros padres a trabalharem numa pastoral de conjunto. Portanto, aquele lema do façamos todos é sempre muito desafiante.
Foi aprovado na reunião extraordinária privada da Câmara de Torres Novas o estudo prévio do projeto de reabilitação do terreiro de Santa Maria, da rua António César Vasconcelos Correia, do Largo do Salvador e o acesso ao Museu Municipal Carlos Reis. O projeto destina-se a proporcionar melhores meios de circulação e de fruição deste percurso urbano com inegável importância histórica e patrimonial, devolvendo-lhes dignidade e fazendo com que constituam uma mais-valia no desenvolvimento sociocultural da cidade. Esta ação visa igualmente interligar existências patrimoniais através de circuito de caráter histórico centrado na Rua General António César Vasconcelos Correia, onde numa extremidade, no Largo Heróis do Diu, se encontra a Igreja da Misericórdia e as ruínas do Templo de Santa Maria, tal como o acesso ao castelo, para ao longo daquela via encontrarmos diversos edifícios antigos e de qualidade arquitetónica, como o edifício onde atualmente estão instalados os passos do Conselho, até se alcançar, na extremidade oposta, o Largo do Salvador, onde se erguem a Igreja do Salvador e a Casa Mogo de Melo, hoje Museu Municipal de Carlos Reis. Este projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 7.700 metros quadrados e, para além da intervenção para a musealização do terreiro e ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo, pretende-se intervir na Rua António César Vasconcelos Correia e Largo do Salvador, considerando a definição de mobiliário urbano, equipamento para recolha de resíduos sólidos, plano de acessibilidades e de manutenção das áreas verdes. O edifício da Junta de Freguesia da Junceira está a ser palco desde esta sexta-feira para mais uma edição, a quinta, da Exposição de Peças Lego, iniciativa que tem ganho cada vez mais adeptos e que merece a curiosidade de todos quantos visitam aquela área territorial do Conselho de Tomar por ocasião das festas da Junceira, evento que se estende até esta segunda. Estão à exposição milhares de peças e a imaginação e a qualidade de trabalho que lá está é notória e notável. A ERTE marcou presença na abertura da exposição e falou com a Américo Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, que não escondeu a satisfação pelo impacto desta iniciativa no programa festivo.
Começámos com esta iniciativa, eu creio que há 4 anos, tendencialmente tem melhorado, e acaba por ser um polo de atração, fugindo um pouco àquilo que são as regras das festas tradicionais, que às vezes acabam já por saturar, por ser a mesma coisa. Aqui não, há inovação, há sempre algo de novo. Há sempre bastante interesse, naturalmente, com o fruto do trabalho dos dois junceirenses que muito se têm dedicado a esta matéria, a esta área, e que acaba, para o fim e ao cabo, criar um momento agradável para as pessoas visitarem, quer os jovens, quer os menos jovens. Acho que a gente gosta, porque realmente estão aqui muitas horas de trabalho e peças verdadeiramente obra de artista.
Relativamente às festas da Junceira, perspective-nos aquilo que está então programado para estes dias.
Estes dias, pronto, são aquele programa normal das festas da Real, das festas da aldeia, é uma festa com os seus pergaminhos, com as suas tradições, mas não foge muito àquilo que acontece no comum dos lugares. Terá sempre música ao vivo, muita gente, que é isso que se espera. Nós temos uma particularidade, que é sabermos acolher os forasteiros e fazemos sempre com muito gosto. Qualquer pessoa que nos visite para nós é um amigo, mesmo aqueles que às vezes vêm um pouco arrevesados, nós que acabamos por convertê-los. É uma das qualidades do Nordeste, uma das qualidades da Serra Junceira, e portanto, aqui, como em qualquer festa na nossa área territorial, todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são bem recebidas, e claro, é isso que esperamos, que enriqueça não só isto em termos de alegria, em termos de convívio, mas também que a população se sinta satisfeita e goze um pouco e que extraia da sua essência tudo aquilo que de bom estes arraiais populares têm.
A Hertz falou ainda com Mário Francisco e Carlos Morgado, dois dos autores da exposição, que nos explicaram em traços gerais o que esteve na base deste conjunto de trabalhos.
Nós começámos com essa iniciativa há 4 anos, portanto esta é a 5ª edição. Foi um desafio que Carlos Morgado me lançou a mim para fazermos isto aqui na Junceira. E tem tido um aumento de visitantes e de participantes, porque começámos nós os dois, já vamos em 5 pessoas aqui a ajudar, o que significa que isto tem algum interesse. Aqui poderá-se ver uma réplica do Colombo, os edifícios do Colombo, uma cidade em movimento, digamos, réplicas de viaturas e de uma locomotiva e uma réplica de um cenário chinês, portanto, neste caso concreto o que está, porque o espaço também não é muito, não dá para mais.
Ainda há pouco falávamos em off do trabalho que vos deu e o gosto, acredito eu, em programar toda esta exposição. Quanto tempo demoraram a ter aqui todo este trabalho patente ao público?
Demorámos, depois de ter vindo muito material das nossas casas, nós temos aqui, nós os dois, mais os nossos 3 amigos que nos apoiaram, temos aqui uma semana e meia de trabalho. Pronto, porque tem muito, 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 muito pequeno pormenor que demora muito tempo.
Isto aqui não é preciso só gostar, também é preciso, acredito eu, ter muito jeito.
Também, ter muito jeito, mas acho que o essencial é ter mais euros, porque o jeito eu creio que temos todos, mas em termos de investimento isto tem os seus custos. É a parte negativa, se fosse mais barato era ótimo.
As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena estão a decorrer a um bom ritmo, tendo já sido executadas todas as demolições, seguindo-se os trabalhos de alvenaria no primeiro e segundo pisos, bem como a marcação das infraestruturas. De recordar que teve lugar no edifício municipal na Rua Salgueiro Maia, em Chões, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções, pelo valor de 357 mil euros, mais IVA, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Já o projeto de execução do posto territorial da GNR de Alcanena foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor de 426 mil euros, também aqui mais IVA. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à Hertz, confessa ter ficado satisfeito com aquilo que viu.
Fiquei como dona da obra, a Câmara Municipal tem por isso a preocupação e a responsabilidade de acompanhar aquela execução, não obstante haver uma empresa específica destinada à fiscalização para garantir que tudo decorre dentro das normas previstas no projeto. O que é certo é que pude constatar que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Todo o processo de demolição do que havia a demolir foi feito, foi concluído. Também o levantamento de paredes que havia a fazer também, no que diz respeito ao edifício existente, e portanto estão reunidas as condições para que na próxima semana se diligenciem trabalhos mais de natureza ao nível das especialidades, de luz, de água, portanto ao nível destas especialidades, com as respectivas instalações. O que, pronto, que realmente a Câmara Municipal apraz registar o bom andamento dos trabalhos, não obstante haver um prazo de execução de 12 meses, mas conforme eu disse à empresa, se fosse possível podermos inaugurar aquele equipamento em maio de 2019, era realmente uma data que gostaríamos que pudesse ser concretizada, visto que assinalaríamos bem, no mês de maio, o aniversário do Conselho com a conclusão desta importante obra para o município de Alcanena.
O Parque Tecnológico do Vale do Tejo, Tagus Valley, no Conselho de Abrantes, foi palco para o lançamento da segunda edição do concurso Food Fab Lab, numa cerimónia que contou com a presença da vencedora da primeira edição e uma visita às instalações do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. A ERT marcou presença nesta sessão, onde foram dados a conhecer os incentivos financeiros para o concurso, assim como a equipa de apoio e as instalações que estão ao dispor de participantes de todo o país, até mesmo das ilhas. Assim o disse João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes.
É importantíssimo nós podermos divulgar esta segunda edição deste prémio. Estamos a falar aqui de um valor que está disponível à volta de 7.300 euros de incentivos e, além disso, o mais importante é termos aqui uma equipa técnica e instalações aqui sediadas em Abrantes, mas estão ao dispor de todas as pessoas de todo o país. Podemos dizer, e aqui temos esse exemplo, porque os premiados são pessoas que vêm de fora, não são da nossa região, da Madeira, que ainda agora tivemos a oportunidade de estarmos aqui a falar, e uma parceria entre a Madeira e Fátima, com ingredientes de ambas as partes de duas regiões, e que se conciliaram e que foram premiadas e que têm aqui um excelente resultado de produto. E é isso que nós pretendemos, é divulgar e incentivar a que haja mais participação nesta segunda edição, porque achamos que é uma ferramenta que está ao dispor da nossa comunidade e a nível nacional para os produtores em relação a estes produtos, que devem aproveitar. Porque nós temos um know-how instalado, temos aqui vários investimentos que vão ajudar a desenvolver aqui os vossos produtos, a podê-los colocá-los no mercado, porque nós sabemos que isto é o primeiro passo, é a primeira fase de toda uma cadeia de produção que depois temos que chegar ao mercado, e aqui podem ser o pontapé de saída, pode ser a base da construção de um produto que tenha toda a qualidade e os ingredientes reunidos para podermos depois torná-lo viável e podermos depois ele dar em segundo espaço poder crescer.
Pedro Saraiva, um dos rostos deste concurso, considerou como essencial a divulgação deste conjunto de recursos que será colocado ao dispor dos pequenos produtores, sendo que o objetivo principal passa então por apoiar quem já tem ideias para a área alimentar.
A divulgar um conjunto de recursos, sejam eles humanos, sejam técnicos, que estão ao dispor da região, ao dispor do país, que se olharmos para aquilo que foi a edição do ano passado, ao dispor do mundo, porque acabámos por receber um concorrente do ano passado proveniente do Brasil. Portanto, o que nós precisamos é mesmo de ajuda e de apoio na divulgação, e com essa ajuda, com esse apoio, com a divulgação, nós conseguimos aquilo que é o nosso objetivo principal, que é divulgarmos o conjunto de recursos que estão disponíveis aqui na nossa região e que estão vocacionados e orientados precisamente para apoiar os pequenos produtores e apoiar quem já tem algum produto na área alimentar aqui em concreto e que o quer testar, o quer melhorar, e esse é o conjunto de serviços que nós aqui temos em Nova Linha. Portanto, temos um conjunto de apoio que podemos apoiar desde aquilo que nós chamamos de oficina de inovação, portanto, todo o desenvolvimento do produto, todo o desenvolvimento do processo. Depois, uma outra linha de trabalho que está associada precisamente à introdução no mercado. E a introdução no mercado, nós entendemos tudo o que possam ser processos de licenciamento, todas as questões relacionadas com as degustações e com os aspectos organolépticos e também os aspectos legais associados à própria introdução desses produtos no mercado.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.